E é necessário esse patrulhamento, se possível, sem levantar muito pó. Aqui, a limpeza da valeta da estrada do Porto Kaiowá. Então, aqueles 13 quilômetros que ligam o Porto Kaiowá à BR, ali na parte da Receita, é manutenção constante também. É uma área de várzea e, ao longo da semana passada, foi feito. Aqui, o aterro sanitário, nós demos início às obras de ampliação do aterro sanitário há 10 dias. Então, basicamente, todo o nosso maquinário veio para o município, porque nós temos que iniciar e acabar essa obra com urgência, né? Próximo. Bom, a gente tentou resumir ao máximo, né? Nós trouxemos também os projetos que já estão realizados, de obras executadas. Então, vou tentar passar bem rapidinho. A Agência do Trabalho, do Ministério do Trabalho, que foi acompanhada pela Gerência de Obras do município. Próximo. O Sistema de Abastecimento de Água do Juncal, que provavelmente vai ser entregue esse mês, com todo o equipamento funcionando, está em fase de testes. A praça de skate Sakai Kamitani, praça de skate não, a praça Sakai Kamitani, que foi feito em parceria com a Copasul, entregamos há 15 dias. Basicamente, essas obras feitas em parceria ou em atendimento a verbas já instaladas.
Encerrou, Ana?
Se vocês tiverem algum. Nós temos os projetos que estão em andamento. Se vocês quiserem ver o que já está engatado dentro da Caixa Econômica, o que não são obras, nós estamos à disposição.
Fala, senhor presidente.
Como não é uma discussão, a gente vai abrir uma questão de ordem para o vereador Klein. Ele quer fazer alguma consideração. Aí, mais algum vereador que quiser, desde que seja rápido e sucinto, para a gente não atrapalhar os trabalhos.
Bom dia, presidente, vereadores. Bom dia, doutora Ana. Eu não peguei o início da sua fala, que eu estava no gabinete ainda. Me parece que não foi dito nada, explicado nada, nem dado nenhuma informação, a questão sobre aquela a obra do Córrego do Touro, que nós fizemos a aprovação do empréstimo de 15 milhões. Queria que você pudesse explicar como está o andamento do projeto, da liberação de verbas.
Eu trouxe esses projetos que já foram aprovados, que estão ok, que só faltam ou assinatura do convênio ou o contrato de financiamento ou a liberação da Caixa ou de algum órgão federal. Então, se vocês quiserem, a gente vai falar sobre eles e aqueles que têm emenda pedido.
Só mais especificamente isso do Córrego do Touro, porque a população, os vereadores aprovaram um empréstimo de 15 milhões, mas depois ninguém fala mais nada. Só mais, como é que está o andamento disso?
Nós estamos em contato constante com a Caixa Econômica Federal. Está tudo aprovado, toda a documentação, nós só estamos esperando a assinatura desse contrato.
Pode então acontecer a qualquer momento, vamos colocar assim, essa obra sai.
Nós pretendemos que seja rápido, mas são questões, no caso do Córrego do Touro, precisa da liberação federal para assinatura do contrato, considerando que quem avaliza esse contrato é o governo federal. Então, basicamente, está faltando isso.
No que dependia do município, da prefeitura, foi feito.
Do município, da Caixa Econômica, tudo feito, tudo realizado já. Não temos pendência nenhuma ali.
Tá, obrigado.
Tá.
Mais algum vereador?
Presidente, eu queria insistir, bom dia. Paulo, bom dia aos presentes. Eu queria insistir na pergunta do Dr. Klein, para mim não ficou claro, talvez, não sei se só fui eu que não entendi. A parte de projetos, a senhora falou que está tudo certo, está tudo resolvido, tudo aprovado, e falta a liberação, o aval do governo federal, é isso? Porque se não me engano, se me corrija se eu estiver errado, esses contratos de financiamento, eles têm como, os municípios têm como um avalista, por assim dizer, o governo federal. E eu queria entender exatamente, especificamente, o que falta para que esse contrato seja assinado.
A aprovação pelo governo federal para esse contrato já foi dada. Quando a gente dá início aos questionamentos se pode, se o município pode adquirir o financiamento, o governo federal já se manifesta dentro das regras que são impostas. O município cumpriu todas elas, né? Mas eu preciso da liberação hoje para a assinatura do convênio, uma liberação federal. E é isso que nós estamos esperando.
Olá, senhor presidente.
Pois não, vereador Fih.
Bom dia, presidente, nobres colegas, a nossa gerente de obras, Ana Paula, todos que fazem presente essa manhã. Ana Paula, eu gostaria de saber, são três perguntinhas aqui, a respeito da usina móvel de asfalto, que a previsão seria para o meio do ano, para estar aí na Viraí, para fazer esse recapeamento em todas as ruas aí, em algumas ruas que estão bem danificadas. Outra, já falei as três de uma vez, que daí a senhora já responde todas. Como está o andamento do novo cemitério, que também é um problema muito sério que nós temos em Naviraí, uma preocupação da população que já não tem mais vaga no antigo cemitério. E a outra é Perse Antunes. Que situação está a rua Perse Antunes? Se já tem projeto, o que está faltando lá para resolver, em definitiva, o problema da Perse Antunes?
Tá, Rose, abre as imagens dos projetos que está na pasta do arquiteto Rodrigo. Bom, a primeira pergunta... A primeira, qual que foi?
A usina. Do consórcio
A usina foi comprada num consórcio dentro do Conisul. E hoje ela está instalada e em funcionamento ali em Iguatemi. Ficou combinado que, inicialmente, ela estaria instalada em Iguatemi, atendendo a região, e a próxima cidade a ser instalada é Naviraí. Com relação aos trâmites que atrasaram, porque a gente realmente tinha expectativa de que ela já estivesse em Naviraí aqui no mês de julho, foi combinado, junto com o governo do Estado, de ter os técnicos cedidos para acompanhamento dessa usina. Isso tudo foi feito, esses trâmites todos foram realizados, então a usina já está em funcionamento. Até nós, provavelmente, vamos visitá-la e ver como é que está a instalação lá, porque vai vir, a próxima cidade é Naviraí, que também vai atender a região no entorno de Naviraí.
Só uma pergunta.
Só um minuto, vereador Clay.
E o material para fazer asfalto? Vem para cá, mas já tem a lama asfáltica? Tem a matéria-prima?
Nós já fizemos... o orçamento da gerência de obras já prevê esse consumo. Nós já estamos com a ata de materiais licitada e pronta, assinada, e só estamos esperando que a usina chegue. A usina chegando, nós temos que instalá-la, né? Essa usina precisa de fundação, precisa de instalação elétrica específica, tem várias coisas. Então, ela chegando, a gente vai ter um prazo de instalação e, então, a compra dos materiais. A grande expectativa do núcleo de infraestrutura urbana é entrar com a pavimentação asfáltica, o recapeamento, né? Basicamente, na Viraí, vai ser recuperação da nossa malha asfáltica, né? O próximo era...
O cemitério, a nova área do
cemitério. O cemitério. Até... Vai para frente, Rose, que tem o projeto do cemitério. Que, eu tinha no nosso cronograma, iniciar o cemitério agora em agosto. Tinha jurado de pé junto que a gente faria isso. Só que nós estamos ainda na expectativa do recebimento dos quatro caminhões que nós temos de emenda, que já foram aprovados na Sudeco, só estamos esperando a liberação para a ordem de compra, não só dos quatro caminhões, como um caminhão comboio, e também a escavadeira hidráulica e a pá carregadeira. Então, considerando que há uma emergência com relação à área do aterro sanitário, que é onde nós estamos focando ao longo dessas duas semanas, assim que liberar ali, nós vamos dar início ao cemitério. Esse já está liberado para execução. Aqui, com relação à Perse Antunes. Então, o que nós temos feito hoje na Perse Antunes? Manutenção. Manutenção, que é aquilo que a gente tem tentado fugir, que é o enxuga-gelo. Então, até que venha essa verba de 6 milhões, a nossa fábrica de tubos, junto com a nossa equipe de infraestrutura urbana, vai executar esse projeto que vocês estão visualizando aí, que é uma drenagem paralela à existente, dobrando a capacidade a partir de um trecho da Perso Antunes para baixo, onde a gente tem o maior dano. Ela vai resolver 100%? Não, quando a gente tiver chuvas acima de 120 milímetros, nós ainda vamos ter algum volume de água passando, mas provavelmente os danos vão ser menores do que a gente tem hoje.
Ana Paula, se quiser fazer as considerações finais, a gente vai encerrar.
Eu quero agradecer a todos e à população de Naviraí. Gostaria de deixar o telefone da gerência de obras à disposição de todos aqueles que tenham dúvidas. Lembrar a todo cidadão que entra em contato conosco e já deve estar cansado de ouvir, olha, está no nosso cronograma, né? Está, e as coisas estão acontecendo, mas realmente, perna e braço, para executar tudo o que está listado de necessidades na cidade, nós não temos conseguido. O que a gente conseguiu realizar ao longo desse ano com essas três equipes são essas obras que nós apresentamos aqui. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, nós estamos à disposição, ligue.
Obrigado à gerente de obras, Ana Paula. A gente vai dar prosseguimento na sessão. Antes, gostaria de cumprimentar o público presente, professora Creuza, professora Elisete, seu Dito, ex-presidente e vereador dessa Casa de Leis, Jaime Dutra também, ex-presidente e vereador dessa Casa de Leis, professor Chocolate, Paulinho Tenório, de Assis, os colaboradores dessa casa, o senhor Elisário, pastor Josafá, pastor Riberson, Carteirinha, professor Miro, está cheio de professor aqui o plenário hoje, graças a Deus, hein? Não podemos fazer vergonha. Obrigado a todos aí pela presença.
Ofício número 13/2019, de autoria da assessora parlamentar Thelma Manuel da Silva Aquino, em justificativa à ausência da excelentíssima senhora vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella na 25ª sessão ordinária do ano de 2019. Excelentíssimo senhor Simão Rogério Freitas Alves da Silva, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, encaminho o atestado médico da vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella, referente à ausência da mesma na 25ª sessão ordinária do Legislativo de 2019, que ocorreu no dia 27 de agosto de 2019, encaminho o atestado médico, documento em anexo. Assessora parlamentar, Thelma Manuel da Silva Aquino.
Informo que, conforme parágrafo 2º do artigo 86 do regimento interno desta Casa de Leis, a ausência da excelentíssima senhora vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella na 25ª sessão ordinária, ocorrida em 27 de agosto do corrente ano, encontra-se devidamente justificada.
Documento de autoria do vereador Márcio André Scarlassara, em justificativa à ausência na 25ª sessão ordinária de 27 de agosto do corrente ano. Excelentíssimo senhor presidente Simão Rogério Freitas Alves da Silva, venho com o presente justificar a vossa excelência a minha ausência na sessão ordinária ocorrida no dia 27 de agosto do corrente ano, em virtude de compromissos agendados anteriormente na Câmara dos Deputados para reunião com o deputado federal Ovando, PSL-MS, para tratar de assuntos do interesse do nosso município, conforme declaração em anexo. Vereador Márcio André Scarlassara.
Informo que a ausência do excelentíssimo senhor vereador Márcio André Scarlassara na 25ª sessão ordinária, ocorrida em 27 de agosto do corrente ano, encontra-se devidamente justificada.
Apresentação dos projetos. Projeto de Lei número 34/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, Apensado ao presente, submetemos à apreciação e deliberação desta colenda Câmara o projeto de